UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Às 10h45 aqui na UFMG Educativa e já estamos de volta com Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E vamos falar de carnaval? Assunto bom esse, né? Carnaval, uma das festas mais características aí do Brasil, folia, festa, diversão, mas as festividades mudaram bastante ao longo dos anos, com festas de rua e outras brincadeiras surgindo ou cedendo lugar para novas tradições. Para falar um pouco sobre a história do carnaval no Brasil e como a festa tem mudado, conversamos agora com a doutora em História e professora da Universidade Federal de Viçosa, professora Patrícia Vargas. Muito bom dia, professora, seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Luísa, bom dia a todos.
Legal, professora, vamos contar um pouco dessa história, né, do carnaval, essa festa aí que quase ninguém gosta aqui no Brasil. Fala um pouco pra gente, né, a sua dissertação de mestrado, Folganças Populares, a senhora analisa as festividades do entrudo no século XIX, que é uma espécie de pai do carnaval, é isso mesmo, professora? Conta um pouco pra gente sobre essa história.
Então, Luísa, exatamente, a minha pesquisa de mestrado foi sobre o entrudo, e a passagem do entrudo para o carnaval. Então, eu me concentrei, sobretudo, no século XIX, desde por volta de 1830 até o final do século XIX, por volta de 1890, 1900, quando, então, o carnaval se estabelece, né, de uma maneira mais firme, né? Antes disso, as festividades que aconteciam no Brasil, né, no período colonial, no período imperial, eram chamadas de entrudo, embora a palavra carnaval também fosse conhecida, mas como era uma tradição portuguesa, veio ao Brasil e permaneceu com esse nome de entrudo. O entrudo hoje ele é uma festividade talvez desconhecida e comparável somente, talvez, ao sucesso que ele tinha nesse período. Era bastante diferente, se jogava água em abundância sobre as pessoas, às vezes ovos. Tinha uma espécie de brincadeira que se chamava limões ou laranjas de cheiro, que eram também jogadas sobre as pessoas, né? Então, se fazia pequenas bolinhas, né, de cera, que se enchia de água ou de perfume, ou água misturada com perfume, e se lançava sobre as pessoas. Então, isso causava grande divertimento, sobretudo as mulheres, né, gostavam muito de serem molhadas, né, nesse período. Era uma festa que se brincava entre homens e mulheres, né, o mais divertido era, na verdade, que acontecesse entre os sexos, embora as mulheres também brincassem entre elas. Ocorria, né, dentro de casa ou das sacadas para a rua e na rua também, né, com grandes banhos. Então tem uma cena de carnaval muito conhecida, que é do Jean-Baptiste de Bré, né, que se chama Cena de Carnaval, e é interessante, né, porque vem com o título Cena de Carnaval, mas representa, na verdade, uma cena de entrudo, no qual, né, as pessoas estão brincando com os limões, com pós, né, se jogava pó, polvilho, às vezes, no rosto, sobre as pessoas. Então, existem algumas representações, assim, iconográficas, né, do entrudo nesse período. E, enfim, mas ele era considerado, foi ao longo do tempo, considerado um festejo deselegante, incivilizado, bárbaro, e progressivamente foi tentando se buscar uma transformação, né, dessa festividade. Aí, nesse momento, começa a prevalecer o nome carnaval e surgem outras formas de brincar. Então, primeiro vem os chamados préstitos, que era uma espécie de desfile, de cortejo, que talvez se assemelharia mais tarde às escolas de samba. As associações ou blocos, né, carnavalescos. Os bailes de máscaras, isso começou a ser chamado de grande carnaval, o carnaval veneziano. Então já começa a ter, né, uma certa transformação aí em relação ao entrudo. E aí no final do século, são esses festejos que começam a prevalecer. E no começo do... No começo no começo do século, as escolas de samba, os blocos de carnaval, né, os cordões, uhum, que são já começam um pouco a se assemelhar ao carnaval que a gente conhece hoje.
Certo. Então, professora, só para entender um pouco melhor aí, né? O intrudo, ele acabou sendo marginalizado aí, por ser uma festa popular. O carnaval, ele nasceu, então, como algo elitista, professora?
Então, eu não consigo exatamente perceber como algo elitista, porque era uma festa, uhum, que, na verdade, todo mundo vai um pouco se apropriando também. Mas certo, ele nasce mais num sentido, talvez, de combater ou propor, né, novas práticas diferentes, né, do intrudo, porque o intrudo, enfim, você imagina aí, eu falei dos grandes banhos, né, que eram, uhum, águas, né, que eram jogadas aí sobre as pessoas, mas às vezes isso podia ter um certo limite, porque às vezes se jogava o que era chamado de águas fétidas, né, que enfim, urina, né, uhum, podia um pouco acabar sendo um uso, né, assim, de outras substâncias que acabava se tornando desagradável. Embora o que prevalecia de fato eram as brincadeiras, eram as pilhérias, né, com polvilho, com água, com cera, né, então isso acabou ao longo do tempo sendo considerado indesejável, deselegante, aí foram se propondo novas formas. Talvez o carnaval no início talvez ganhasse um certo tom aí um pouco mais elitista, porque foi rapidamente abraçado pelas elites políticas e intelectuais, mas depois, né, acaba se disseminando também por outros grupos sociais, né, da sociedade brasileira, que também vão reinventando, uhum, né, vão se apropriando e tornando seu carnaval com os blocos, né, com os cordões, enfim, com várias festividades que ocorriam durante os 3 dias de carnaval.
E se reinventando até hoje, né, professora? Como é que a senhora analisa aí, né, essa evolução das festividades ao longo desses séculos, desses 2 séculos?
Então, eu acho isso formidável, né, Luísa? Eu acho que você falou bem, né, eu acho que o carnaval ele vai se reinventando ao longo do tempo. A gente tem visto aí uma extraordinária apropriação, reapropriação, ressignificação do espaço público, né, por parte agora dos blocos, uhum, carnavalescos, que na verdade também não é uma novidade. A gente tem blocos, né, se a gente pensar para o Rio de Janeiro, mesmo para Belo Horizonte, para Ouro Preto, né, que são antigos, né, muitos deles talvez desde alguns dos anos 70, alguns outros reivindicam datas até mais antigas, uhum, desde o começo do século 20, que estão presentes, né, no cotidiano desse carnaval, né, tomando as ruas, e eu acho que cada vez mais, né, justamente esse é um espaço de alegria, né, de uma alegria ruidosa, festiva, né, e que toma e que vai ressignificando e dando novo colorido aí pro carnaval ao longo desses dois séculos. Então, eu acho que é de fato assim, uma capacidade criativa, né, ao longo do tempo aí, de tornar o carnaval um festejo tão divertido, né, e que de fato expressa aí muito da cultura brasileira, né, e vai sendo aí ao longo do tempo, enfim, relido, né, acrescentando-se novos elementos, novos materiais e uma diversidade de festividades, né, porque a gente tem, enfim, os blocos, né, de rua, mas tem também as escolas de samba,
uhum,
tem as diversidades regionais, então eu acho que isso é muito, muito interessante, né, dessa multiplicidade de formas de apreensão do carnaval.
Certo, professor. O assunto é muito bom, né, professor? O carnaval é muito bom e o assunto é muito vasto, muito interessante. Então, para os nossos ouvintes que querem procurar mais, saber mais da história do carnaval, professora, a senhora tem algumas dicas aí, né?
Então, exatamente. Eu acho que tem o meu próprio livro, né, que eu acho que talvez seja interessante para quem queira conhecer um pouco mais sobre o intrudo, que se chama Folganças Populares, festejos de entrudo de carnaval em Minas Gerais no século XIX. Tem, tratando de assuntos mais recentes, tem dois livros, né, do professor Felipe Ferreira, que é da UERJ, que se chama O Livro de Ouro do Carnaval Brasileiro, e um segundo chamado Inventando o Carnaval, que conta, né, ele foca um pouco mais sobre o Rio de Janeiro e de um carnaval mais recente. E para quem tem interesse também, né, existe uma filmografia, a gente pode indicar aí um filme mais antigo chamado Orfeu do Carnaval, e um mais recente que se chama O Samba que mora em Mim, que é um documentário de 2010, que conta um pouco a história dos anônimos do carnaval e foca na escola de samba Mangueira, uhum, né, no Rio de Janeiro. Então isso dá um pouco aí, né, um olhar bastante diversificado aí sobre o carnaval.
Tá bom, professora, muito obrigada pela participação, obrigada pelas suas informações e conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa, tá bom, professora?
Ok, Luísa, obrigada e bom carnaval.
Bom carnaval, professora. Bom dia.
Bom dia.
Tá aí, você ouviu o nosso bate-papo com a doutora em História, professora da Universidade Federal de Viçosa, Patrícia Vargas Araújo. A gente conversou sobre a evolução do carnaval no Brasil desde o século XIX, com os festejos que chamavam ainda intrudo, né? E aí teve a sua proibição, né? A sua modificação aí e o ressurgimento do carnaval de rua no século XX também. Para se aprofundar mais no tema, vou repetir, né, a dica da professora, que é o livro com a dissertação dela, da professora Patrícia Vargas, Folganças Populares, lançado pela editora Ana Blume. Pode ser encontrado em sites também, na estante virtual tem também. Então pode vasculhar aí a internet e as livrarias que você encontra. E a professora Patrícia recomenda ainda o livro de Marta Abreu, O Império do Divino, lançado pela editora Nova Fronteira, que a autora faz uma análise da festa do Divino Espírito Santo no Rio de Janeiro a partir do século XIX. E, mais uma vez, também o Felipe Ferreira, que é professor da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que coordena o Centro de Referência do Carnaval. Também tem muitas referências, livros publicados, muita coisa bacana aí para a gente conhecer sobre o carnaval, essa festa aí, que eu não sei de você, mas eu adoro. Eu adoro o carnaval. E ó, pra gente entrar num clima, mas um clima assim, né, um pouco retrô, na verdade, vamos de Pixinguinha e Benedito Lacerda com Atraente, música de Chiquinha Gonzaga, pra gente entrar no clima da verdade, não no carnaval, mas no intrudo. Vamos lá? Então vamos.
Yeah.
Aí você ouviu Pixinguinha e Benedito Lacerda com Atraente, composição de estreia de Chiquinha Gonzaga em 1877. Falei que era um pouquinho retrô. Aí, ó, legal, ó, reviver um pouco a nossa história.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.